Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Olá, bem-vindo à primeira entrevista de 2006 do canal podcastingbrasil.com. Feliz ano novo para você que está nos ouvindo. Para começar o ano bem, nosso assunto de hoje é uma coisa que dificilmente alguém não gosta, dança. E vamos falar com alguém que é do ramo, a Paula Castro. Ela é fundadora e diretora da Escola de Balé Paula Castro, uma das mais tradicionais do país. Há 29 anos, formando gerações de crianças e jovens confiantes, criativos e felizes na dança. A escola tem como um diferencial, né, Paula, a preocupação em aliar dança à educação, assumindo o importante papel que o aprendizado de dança tem na formação de jovens e crianças. A escola fornece, inclusive, certificados oficiais de conclusão para a formação do nível fundamental e diplomas também de técnico em dança e magistério em dança, todos reconhecidos pela Secretaria de Estado da Educação. Além disso, a Escola de Balé Paula Castro possui um convênio de exclusividade com o governo cubano para adoção no Brasil da metodologia de ensino da dança cubana, que é uma das escolas mais reconhecidas mundialmente. E é por aí que eu quero começar a nossa conversa, Paula. Qual que é o diferencial que esse convênio com Cuba traz para a formação dos alunos da sua escola de balé?
Olha, a escola cubana é uma das escolas mais conceituadas hoje do mundo. Eles estão agora começando a sair fora de Cuba, né? Eles estão se fazendo conhecidos, né? Hoje, os primeiros bailarinos das grandes companhias são todos cubanos. Eles desenvolveram uma técnica para o balé clássico muito, muito, muito específica. E eu acho que o Brasil hoje, ele pegou muito o modelo cubano. Porque a influência cubana com relação à dança aconteceu com a vinda da escola cubana para cá por meu intermédio. Porque eu assinei um contrato com a Escola Nacional de Balé, com o Ministério da Cultura, em 95, há 10 anos. E que comemoramos, por sinal, esse ano, há 10 anos de intercâmbio. E a vinda dos cubanos para cá começou a mudar o modelo da dança brasileira e nos colocar em condições de competitividade em nível internacional. Então, esse convênio que eu fiz com a Escola Nacional de Balé de Cuba não é só para a minha escola, ele é aberto a todos os profissionais que queiram utilizar essa metodologia. E é um trabalho bastante sério que a gente desenvolve. Esse programa de implantação está diretamente ligado com a professora Ramona de Sá, que é a diretora hoje da Escola Nacional de Balé de Cuba, mas é catedrática de metodologia do Instituto Superior de Arte de Cuba. E a metodologia de ensino da escola cubana foi criada por ela, naturalmente como equipe, para adaptação da técnica clássica de acordo com o biotipo e a personalidade do povo cubano. Daí o interesse nosso em pegarmos essa metodologia para os brasileiros, já que nós temos, assim, em termos de biotipo, de personalidade, de tudo a ver com o povo cubano pela latinidade, né? pela própria situação nossa, né, cultural e tudo.
Como que tem essa metodologia, também essa forma, né, de se ver a dança em relação a outros, como está isso em relação a outros balés mais clássicos, como o balé russo ou as escolas europeias?
Olha, na realidade o resultado final acaba sendo o mesmo. O que muda é um pouco a característica de cada escola e também a dificuldade de adaptação física para cada metodologia de ensino. Você pode imaginar como é o perfil do povo inglês. Em relação ao nosso, já pode ver todas as diferenças que tem, né? A escola russa também é uma escola bastante interessante, virtuosa, mas a distância que nós temos não nos permite um intercâmbio com maior facilidade, mesmo de língua, de tudo. Então, assim, a escola cubana eu acho que atende mais essa necessidade nossa, que é uma escola muito explosiva, é uma escola muito individualizada, onde você pode valorizar a característica de cada aluno e tirar dele o seu máximo. Então, assim, em relação às metodologias que nós temos, assim, quanto conteúdo programático, eu acho que a escola cubana é a que está atendendo mais a necessidade nossa aqui de ensino no Brasil. E as diferenças entre as escolas é questão mesmo de característica de cada um, de cada povo, de personalidade, porque a dança clássica tem uma codificação tão perfeita que dificilmente você consegue mudá-la. Aí se você mudar já passa neoclássico, não sei o que, mas o clássico puro mesmo, ele está tão bem codificado que as diferenças são muito pequenas no sentido assim de trabalho, né, de formação.
Essa metodologia se aplica especificamente ao balé clássico, né? Mas você também na sua escola e também nos projetos que você executa, também trabalha com danças mais populares, né?
A escola profissionalizante é dividida em duas etapas. O nível fundamental, que acompanha a escolaridade das crianças, e o nível médio. No nível fundamental, nós chamamos de balé na educação, onde nós trabalhamos com as crianças independente de condição física. Porque o balé clássico é uma técnica muito elitista no sentido estético. Então, se a criança já não tiver aquele biotipo perfeito para dança, ela já não vai sair bem, e que é muito raro. Tem que ser tipo longilíneo, flexível, enfim, tem uma série de características. Então, em nível fundamental, nós trabalhamos no balé da educação, que é onde se sustenta o meu objetivo, o meu idealismo com a dança, que é trabalhar em nível educacional com ela, conseguir que as crianças, mesmo sem condições físicas, consigam se realizar profissionalmente em outras áreas, desenvolvendo a criatividade, a desinibição, a autoconfiança, que são fatores fundamentais para o indivíduo ter sucesso, né, na sua vida pessoal, através da dança. Para isso não é necessário, não poderia ser só o balé clássico. Porque entre todos os benefícios que tem, o balé clássico tem algumas coisas que eu acho que precisa ser complementado, que foi o que eu senti na minha formação. Então a escola trabalha com expressão corporal, técnica teatral, artes plásticas, música. Aí tem o sapateado americano, um pouquinho do jazz, da dança moderna. Isso no nível fundamental do flamenco, que são algumas modalidades de dança que eu escolhi para dar para os meus alunos. Para que eles possam abrir um leque, assim, de informação a respeito das variações que a dança tem.
Acaba sendo uma formação até bastante ampla, né? Tendo a dança como ponto de partida, mas uma formação bem completa, né?
A nossa escola tem o seguinte princípio. A gente trabalha com balé clássico, que é fundamental para o desenvolvimento físico da criança. Super harmonioso, perfeito, eu diria. Porque ele trabalha com a busca do equilíbrio. A dança é a busca do equilíbrio. É, assim, é a luta contra a lei da gravidade. Para você lutar contra a gravidade, você tem que estar exatamente em cima do seu eixo. Senão você não consegue vencê-la. Assim mesmo a gente não vence a gravidade, né? Mas na criança, o importante é desenvolver, fazer um trabalho de desenvolvimento que ela tenha, assim, plenamente o seu potencial é alcançado. Então a dança, eu acho que é uma das atividades mais perfeitas para as crianças executarem, porque ela não desenvolve nem mais a direita, nem mais a esquerda, nem mais o membro superior, nem inferior, enfim, ela trabalha com a busca realmente do equilíbrio, desenvolvendo o corpo como um todo. Então essa é uma das qualidades da dança enquanto educação, né? Que nós temos assim em mente, que acho que isso é o fundamental para qualquer ser humano.
Falamos agora do papel da dança na educação e também no desenvolvimento das crianças. E também tem um papel social disso. Vocês também têm projetos de inclusão social utilizando a dança, não é mesmo?
Olha, a escola, eu acho que é onde a escola se realiza, é com esse projeto social. Porque nós temos, assim, à nossa disposição as crianças para podermos trabalhar, assim, plenamente em cima dessa turma. Porque a criança carente, ela tem necessidade de aprender. Quando ela se envolve, então, com a dança, ela se dedica integralmente, porque é uma válvula de escape para ela. E é onde a escola pode fazer seu trabalho, como ele deve ser feito. Então, nós temos um projeto de inclusão social de crianças carentes da favela de Paraisópolis, lá do Real Parque também. E nós temos na escola mais ou menos umas 35 crianças que fazem parte desse projeto. E agora, esse ano, vamos assim, dar oportunidade para umas 10 ou 15. Cada ano a gente vai aumentando.
Isso é muito interessante, porque também desmistifica a coisa da dança ser tão elitizada, né? Na verdade, quem quiser ter acesso, se for atrás, ela pode também conseguir acessar um conhecimento superior na dança, mesmo sem ter condições financeiras.
Essa coisa de falar que o balé clássico é para poucos não é verdade, se a gente puder naturalmente divulgar e popularizar a arte. Não é obrigada a ser uma coisa elitista no sentido social, né? Mas é que nós estamos ainda encaminhando, muito engatinhando, muito jovem, pouca gente acredita no poder da dança, que no meu ponto de vista, em termos de arte assim, corporal, é uma das mais completas. Então, ainda nós estamos encaminhando nesse processo. O que acontece é que a sapatilha de ponta e a leveza da bailarina faz com que as crianças vejam a bailarina como um ser assim, etéreo, uma coisa inatingível. E a partir do momento que elas conseguem, começam a fazer a dança e começam assim, a ver que elas são capazes também de virar uma fada, uma princesa, muda completamente o perfil das meninas. Então a gente está vendo que as meninas hoje têm autoestima completamente recuperada, postura, Você vê nessas crianças que fazem balé uma mudança, inclusive, no aspecto físico e emocional delas. É assim, uma mudança linda que você está vendo que daí para frente, uma vez estar fazendo esse trabalho com a dança e convivendo com a dança, com certeza elas vão ser alguém que elas não seriam antes de fazer.
Isso é ótimo. Você falou desse papel fundamental que a dança tem, então, no desenvolvimento psicológico, educacional da criança, né, na autoestima dela. Isso é muito bom. Mas também para os adultos que começam tarde na dança, que de repente não passaram por isso na infância, mas também querem recuperar isso, nunca é tarde, né? E vocês têm um trabalho nesse sentido também, né?
Olha, hoje nós estamos percebendo que as pessoas, elas vêm procurar a escola de balé porque não querem fazer academia. Porque a academia é muito mecânico. E o balé trabalha com a espiritualidade da pessoa. É a manifestação mais concreta da espiritualidade humana, porque você utiliza o seu corpo como expressão. Não é? Ele não está fora num quadro ou num instrumento que você usa. O instrumento é o seu corpo. E nós temos visto também que as pessoas vêm procurar a fazer hoje dança porque não tiveram oportunidade quando criança, não se realizaram nessa atividade e não querem fazer academia, exercício de forma tão mecânica. Então vem trabalhar com a dança por causa da música, da elevação do espírito, da forma de expressão. Isso está tendo muita procura hoje na escola, no que nós falamos de balé adulto, sem ser profissionalizante. Agora, a escola tem um outro lado, que é o nível médio, que é o lado que profissionaliza. E para essa profissionalização, a criança tem que começar desde pequenininho. Que um dos pré-requisitos para a profissionalização ou ingresso no nível médio é você ter antecedentes na dança. E a escola, então, esse é o pioneirismo de formar o técnico e o magistério na dança. Que eu tenho a impressão, agora eu não sei dizer, mas que foi a primeira, com certeza. Mas são poucas as escolas hoje que utilizam essa parte pedagógica, justamente pelo rigor que tem que ter. Então a escola hoje forma o magistério, professor de dança em nível de segundo grau, nível médio, e o técnico em dança já em nível competitivo, não só internacional, como para grandes companhias e concursos e tudo.
Nesses 29 anos de existência, né, da escola, Paulo, com certeza você já formou muitas crianças que entraram lá aprender, para começar a dançar, hoje já são professores, né?
Olha, a escola já passou pela escola uma porção de alunos que terminaram o curso, que se profissionalizaram nessa área, mas também tem uma coisa bastante interessante. Como o nosso trabalho termina no nível médio, nós não vamos além, que seria o nível universitário ou terceiro grau, nós vemos que as meninas, seja lá em que profissão que elas escolheram para seguir, nós temos visto que a dança tem participação efetiva no sucesso que elas têm. Porque hoje eu tenho contato com alunas que são médicas, advogadas, arquitetas, artistas plásticas, e todas elas sempre nos relatam dizendo que o sucesso que elas têm na área que elas escolheram também tem a participação da dança é muito grande. Isso é muito importante. E também a gente vê, às vezes, mesmo formada em qualquer outra atividade, muitas vezes as pessoas conseguem, em momentos de dificuldade ou de alguma necessidade, voltar a trabalhar com a dança, dando aula, que é uma coisa que nunca se perde, esse conhecimento não se perde. Então, a dança tem muito, a gente tem muita retorno de positivo.
Paula Castro. Quem quiser entrar em contato com a escola, desde seja o criança, o jovem, o adulto, né, o pai que quer colocar a criança na escola, que queira conhecer mais esse trabalho e começar também a entrar no mundo da dança, ou também quem as outras escolas que queiram ter acesso à metodologia cubana, como a gente falou aqui na entrevista, como faz para entrar em contato com você?
Olha, a escola ela fica no Real Parque, na rua Dr. Alberto de Oliveira Lima, número 51. O telefone para contato é 37580079. Nós temos o nosso site também, que é www.balletpaulacastro.com.br. A gente tem sempre que dizer que balé é escrito na forma francesa, né? L-L-E-T, mudo, né? Quem quiser entrar para ter mais informações no site, né? Por esse intermédio. Agora, eu queria também falar uma coisa para os pais que é muito importante, como educadora. Que eles dessem um pouco mais de importância para a dança na hora de colocar seu filho numa escola. Porque nós trabalhamos com criança em formação e qualquer erro pode ser vital para o desenvolvimento do seu filho. E que eles não pensem que o balé hoje é um balézinho, uma atividade recreativa engraçadinha. Não, tem todo um conteúdo muito importante por trás do trabalho. E não é de todo o trabalho, são de alguns trabalhos. Que o pai pesquisasse e não colocasse em qualquer lugar, assim, numa escolinha, numa academia, porque não é um lugar especializado, uma coisa tão importante que é uma criança em formação, que eles tivessem essa consciência. Esse é um apelo que eu faço, porque eu sei que hoje em dia Acontece muito isso por conveniência, por uma série de problemas, mas que então que o pai tivesse consciência de saber se o trabalho está sendo feito com a criança, está de acordo, porque senão os prejuízos são muito grandes.
Paula Castro, diretora da Escola de Balé Paula Castro, muito obrigado pela entrevista. Um ótimo ano novo para você, com muitas realizações e muita dança, se Deus quiser.
Para todos também, foi um prazer falar com vocês, de ter essa oportunidade. E eu faço votos que vocês tenham muito sucesso também. Nós todos, e muita saúde para todos, que é o mais importante. Obrigada.
Esse é o Podcast Brasil, obrigado pela sua atenção.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.